Alô, pessoal, boa noite a todos e a todas. Obrigado por estarem nesse live que a gente está fazendo, mais um. Me pergunte qualquer coisa. Eu hoje estava pensando, na verdade, sabe uma coisa? Você tem que ter muita coragem, né, para fazer uma coisa dessas, né? Porque eu tenho certeza que vocês têm um monte de perguntas que eu não sei responder. Então, eu espero fazer o máximo possível para poder responder aquelas que eu consigo responder, né? Então, vamos tentar. Mas antes da gente começar, eu queria dizer que várias coisas. Primeiro, que perguntas sobre buracos negros. Quem não viu o vídeo da semana passada sobre uma viagem ao buraco negro, dê uma olhada. Espero que vocês deem uma olhada. E também que nessa sexta-feira a gente vai ter um vídeo que é um vídeo diferente. Entendeu? Em vez de ficar falando de buraco negro, de ética e ciência, um monte de pessoas me pediram para fazer um vídeo mais pessoal, uma coisa mais sobre minha trajetória de vida, minha trajetória acadêmica, alguns dos meus desafios e tal. Então, eu fiz um vídeo relativamente curto, falando um pouco sobre essas coisas. E, obviamente, se vocês tiverem algumas questões pessoais, eu já vi que tem algumas nas perguntas. O meu time está fazendo aí a curadoria das perguntas. Vocês também estão, obviamente, são sempre bem-vindos a participar. Então, também anúncios rapidinhos. Eu queria agradecer os membros. A gente já está com quase 150 membros só do mês de janeiro, que a gente acabou de começar isso mês de janeiro. Então, super show de bola. A gente está muito agradecido por isso, ok? Então, muito legal mesmo. Obrigado, membros. E os membros sabem que tem coisas que a gente faz assim um pouquinho específicas para ele, mas obviamente o conteúdo total do canal é público, é para todo mundo. Então, sempre todo mundo bem-vindo, ok, moçada? Todo mundo mesmo. E a outra coisa que eu queria dizer é que eu não sei se vocês perceberam, mas eu estou usando aqui uma camiseta especial. Olha lá, deixa eu ver se dá para mostrar. Essa é a camiseta da loja Doppel, a Doppel Store, que é uma das nossas patrocinadoras, que o Igor da Doppel, ele pediu para a gente criar alguns padrões nossos, e eu pedi para minha filha, que é uma psicóloga, mas também é uma grande artista para desenhar, e ela fez esse desenho que eu acho sensacional. Deixa eu mostrar de novo, chamado Question, olha lá, Question Reality, questione a realidade, e com o logo ali do meu canal. Então eu acho bem bacana vocês darem uma olhadinha. Tem coisas muito bacanas na Doppel. Isso daí nem era para preparar, mas eu estou tão satisfeito. O Igor me mandou um monte de camisetas, eu vou vestir elas todas com temáticas sobre ciência sempre, ok? Ok, pessoal. Tem o um link ali embaixo na descrição do meu canal, vocês podem ver exatamente onde é. Se não, vai para Doppel Store e vocês acham tudo. E tem ali o meu nome, que são uma das pessoas, tem o canal do Pirula, tem um monte de gente. De gente muito, o Atila e a Marino também tá lá. Tem muita gente boa que trabalha com a Doppel, então vocês podem ver tudo isso lá, ok? Beleza, pessoal. Bom, vamos então. Nós já estamos com um público ótimo, 360 pessoas. E olha lá, primeira pergunta da Ivane: é verdade mesmo que o eixo da Terra está mudando? O que que isso afeta nos seres vivos? Então tem dois eixos. Eu acho que tem duas coisas acontecendo aqui. Primeiro, vamos fazer o seguinte: imagina a bola, a Terra, como sendo uma bola. Okay? Então, se você coloca um palito ou uma haste passando bem pelo meio da bola, assim, vertical, né? Norte, sul e tal, a bola poderia estar girando assim. Só que a Terra, em vez de estar girando exatamente na vertical, a haste dela está encurvada. E ela gira assim. E esse ângulo de curvatura aqui é um ângulo de 23 graus e meio, ok? E por causa dessa curvatura, você tem que imaginar a Terra como se fosse uma espécie de peão. Sabe quando você joga um peão? O peão não fica rodando certinho, sempre em pé, né? Quando ele começa a girar e faz essa precessão, movimento de precessão. E na Terra, a Terra também faz esse movimento de precessão, chamado de precessão dos equinócios. E o que que acontece? Por exemplo, agora o polo norte da Terra está praticamente alinhado com a estrela Polaris, né? Mas por causa desse movimento de precessão, esse alinhamento vai mudando com o tempo. Então, o que hoje a gente usa para se guiar para o norte, a estrela Polaris no céu, vai mudar com os anos. Mas essa precisão é super lenta, não me lembro se é 23 mil anos, se eu não me engano, para que você, a Terra dê uma volta completa de precessão. Então você tem esse eixo de desalinhamento, vamos dizer. E é justamente por causa desse eixo de 23 graus e meio de inclinação, quando a Terra viaja em torno do Sol, é que a gente tem as quatro estações do ano. Se a Terra tivesse alinhada direto com o Sol, você não ia ter essa variação mais quente, mais frio, inverno, verão e tal. Para vocês que me seguem no Instagram, eu acho que eu não mandei, mas eu vou mandar uma foto para... Mandei sim, eu botei hoje uma história no Instagram em que eu fiz um filmezinho lá fora mostrando a tempestade de neve gigantesca que aconteceu aqui durante o dia de hoje, né? Eu até estava com medo que não ia fazer a live porque eu achei que a gente ia perder energia, mas não perdeu. Tem ainda algumas coisas boas aqui nos Estados Unidos. Então a gente está fazendo a live mesmo com essa tempestade. Então esse invernão que a gente tem aqui, a gente está no paralelo 44 norte, onde eu moro, né? Faz parte justamente dessa precessão. Então você tem esse ponto. Então se a gente não tivesse esse alinhamento, a gente não ia ter as quatro estações do ano e a vida na Terra não seria possível, certamente não da maneira como é agora. Então, ao contrário aí, Ivan, o importante é que essa inclinação, de uma certa forma, permite que a vida exista com a diversificação que existe aqui. Animais aclimatados a climas frios, a climas quentes, etc. O outro eixo é o eixo magnético, do magnetismo terrestre. Então, você pode imaginar a Terra como sendo um ímã gigante também, com norte, polo norte e polo sul. E o polo norte magnético está quase que pertinho do polo norte geográfico, mas não é exatamente o mesmo. E esses polos podem inverter, o polo magnético pode inverter. Então, quando tem uma inversão desse polo, você tem um certo caos durante um tempo, né? E, segundo os cálculos, ninguém sabe exatamente ao certo, essa inversão do polo magnético pode vir a acontecer nos próximos milhares de anos, né? E se isso vier a acontecer, eu acho que vai haver uma certa confusão em termos de vários animais que seguiam pela orientação magnética, né, para poder fazer migração, borboletas, abelhas e vários outros e tal, mas eu acho que não vai ser o fim do mundo. Eu acho que a gente tem problemas muito mais urgentes a curto prazo do que o problema da variação do polo magnético terrestre. Ok? E aí? Outra, do Fábio. Quanto custa para fazer graduação de física em Dartmouth? Ai, 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 boa pergunta. Olha só, Fábio, o custo da universidade aqui é absolutamente astronômico, né? Aliás, eu devo dizer que dois dos três membros do meu time, a Mayumi e o Breno, estão vindo para Dartmouth. Eles foram aceitos aqui, moçada. Olha só que prestígio. E o Emerson está esperando a resposta em breve também, que é o terceiro membro do nosso time de três, né, os meus três mosqueteiros. Então, o custo aqui na universidade é o seguinte, você tem que entender que universidade nos Estados Unidos inclui tanto a matrícula quanto residência e refeição, né, porque você mora na universidade. Não é que nem no Brasil, que em geral você, vamos dizer, você cresce em São Paulo, na cidade de São Paulo, você fica lá, né, e você vai para a USP ou para a UNESP, etc. Ou no Rio de Janeiro você vai para a UFRJ, vai para a PUC. Algumas pessoas, obviamente, viajam pelo país, né, mudando de universidade, mas, em geral, isso não acontece. Aqui nos Estados Unidos, isso é o normal. O normal é você ir para a universidade longe da casa dos seus pais. Então, você mora na universidade, né, tem um bando de residências de alunos, e você come aqui também. Então, o custo total anual, no momento, está em torno de, vocês vão cair para trás agora, 80 mil dólares por ano. Então, o dólar está mais ou menos, o quê? 5, 6 reais, né? Mais ou menos por aí. Então, a gente está falando aqui de uma taxa de uns 400 e poucos mil reais por ano. Só que essas universidades mais ricas americanas, como a minha, elas oferecem bolsas, se não integrais, praticamente integrais, para os alunos que são aceitos e que demonstram que não têm fundos para pagar essa matrícula. Então, alunos podem vir com bolsa integral. Então, por exemplo, você aí, Flávio, dependendo da condição financeira, você pode vir estudar em Dartmouth, se for aceito, se for bom aluno, de graça, ou pagando 10% ou 20% da matrícula. Então, varia muito, né? É o que eles chamam aqui nos Estados Unidos, uma política de aceitação dos alunos, chama política de, como é que chama isso? Aceitação independente da sua condição financeira. Então, se você for bom, você vai ser aceito. Depois é que eles vão ver se você pode ou não pagar a matrícula, ok? Então, mas o preço é esse. Mas nem todo mundo, eu diria que menos de 50% dos alunos hoje em dia pagam a matrícula total. Ok, vamos lá. Leandro, Marcelo, boa noite. Tudo bem, cara, valeu. Foram os deuses astronautas, boa essa. O que você acha sobre os alienígenas do passado, sobre as pirâmides, sobre hieróglifos, petróglifos, etc, etc? Boa, Leandro, você sabe que eu cresci no Rio de Janeiro, né? Aliás, vocês vão saber tudo isso no vídeo de sexta-feira. E o meu pai era um grande fã desse sujeito alemão, escritor alemão, chamado Erich von Däniken. E foi o Erich von Däniken que escreveu um mega best-seller, se eu não me engano, nos anos 70, na década de 70, chamado Eram os Deuses Astronautas. Então, o que que o Erich von Däniken... Estou contextualizando aqui, Leandro, para a moçada que não conhece essa história. O Erich von Däniken fez uma investigação antropológica, viajou pelo mundo visitando cavernas na África, no Peru, no Egito, em vários lugares do mundo, e supôs, fez uma hipótese de que vários dos desenhos, por exemplo, numa caverna, se não me engano, na África, aparecem desenhos de humanoides com cabeças circulares, esféricas, como se fosse um capacete e tal. Ou as linhas de Nazca no Peru, ou alguns símbolos que aparecem em pirâmides do Egípcio, ou em outras, ou nas pirâmides maias no México. Então o cara meio que supôs que esses exemplos eram todos indícios de que seres extraterrestres inteligentes vieram aqui, né? Infelizmente, os antropólogos culturais mais sérios e os paleontólogos e tal, que observaram e reverificaram os dados do von Däniken, falaram que todos esses argumentos deles eram argumentos circunstanciais, não eram provas definitivas de forma alguma, né? Você pode fazer que desenho que você quiser. Se eu pedir para o meu filho, faz aí uma pessoa, entendeu? Ele vai fazer uma pessoa com uma cabeça que pode parecer uma bola. Isso não quer dizer que ele esteja vendo um ser de outro planeta, ou um astronauta, etc. Então, e certamente, isso a gente sabe com certeza absoluta, e não tem condição da moçada que me assiste não saber disso. As pirâmides do Egito, o monumento de Stonehenge, todas as pirâmides maias, astecas, incas, todos esses mega monumentos do passado foram certamente construídos por seres humanos, usando pedras e toras de madeira, corda, cavalo, muita força, entendeu? Mil pessoas puxando aquelas pedras gigantescas, por exemplo, os menhires lá que fazem o monumento de Stonehenge na Inglaterra. Esses menhires foram transportados de distâncias longuíssimas no suor, moçada. Você não precisa de mágica nem de tecnologia avançada para construir essas coisas. Mas certamente ajuda, né? Você tem que trabalhar muito menos para fazer isso. Então, o que que eu digo? Respondendo de uma forma mais concreta e básica, tudo indica, do que a gente sabe até hoje, que seres extraterrestres inteligentes não vieram visitar a gente. E, aliás, Leandro e pessoal, se vocês não viram ainda, eu tenho vários vídeos no Conexões Cósmicas, que é uma das séries lá do meu canal. Vocês podem voltar e falar lá, ver lá a lista de vídeos que tratam diretamente desse assunto, ok? Então, a resposta é que eu diria infelizmente, né? Porque eu sei que a moçada pensa assim, pô, esses cientistas são chatos pra caramba, né? Toda vez que a gente fala de seres extraterrestres ou de espíritos, de alma, eles sempre dizem que não, 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 não. Mas eu tenho que lembrar para vocês o seguinte, moçada, nós dedicamos a vida inteira ao estudo do universo, ao estudo dos planetas, ao estudo da vida fora da Terra. Né? Eu sou um cara que eu trabalho em várias áreas diferentes da física, mas uma delas, que não é nem física, que é uma área híbrida, que se chama astrobiologia, é justamente o estudo da vida em outros planetas, da origem e da evolução da vida na Terra. Então, quem mais quer saber, ver, ter provas concretas de que não só existe vida fora da Terra, mas existe vida inteligente fora da Terra? Imagina que coisa incrível, profundamente transformadora como informação para a gente. Né? Se a gente soubesse que nós não somos a única inteligência no universo, seria uma coisa muito profunda. Né? Então eu sugiro que vocês deem uma olhada nisso. E também eu tenho um livro chamado Criação Imperfeita, em que eu falo um pouco sobre o assunto, e eu estou escrevendo dois livros agora que tratam mais diretamente dessa questão, da questão da vida fora da Terra, da vida na Terra, e do que essa relação entre nós e o universo, a possibilidade de vida extraterrestre, tem a nos ensinar sobre quem nós somos. Ok? Então, valeu, Leandro, pela pergunta. Bom, antes de eu responder essa pergunta aqui do Tiago, oi, Tiago, como é que você está? Tiago é um dos nossos grandes alunos permanentes aqui do nosso canal. Eu queria lembrar para vocês darem um like, que é a maçã do professor Marcelo. Né? Vocês lembram disso, né? Que antigamente, se você tinha um professor que era legal, que você gostava, você levava uma maçã de presente? Não sei se é lendo ou não. Bem, a maçã nossa é o like no YouTube. Então, por favor, não se esqueçam. Se vocês não se inscreveram, inscrevam-se. O meu time aí me falou que, estatisticamente, menos de 50% das pessoas que assistem os nossos vídeos são inscritos no canal. Isso é uma coisa trágica, moçada, porque assim vocês estão perdendo um monte de coisas que estão rolando aí no nosso canal para a gente tratar de ciência, filosofia, espiritualidade. Então, não se esqueçam disso, ok? A gente agradece. Vamos lá, Tiago. Na verdade, eu tenho duas perguntas, claro, né? A primeira, o quão diferente seria a sua vida se tivesse seguido com a carreira de engenheiro químico ao invés de ser físico? Caramba! E como era a sua rotina de estudo para vestibular? Ok. Então, primeira pergunta. Pois é, muito pouca gente sabe disso, mas eu, antes de fazer física, eu fiz 2 anos de engenharia química na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Por quê? Porque o meu pai, muito bem intencionadamente, como eu imagino o pai de vários de vocês que são alunos e falam que gostam de física, de filosofia ou de astronomia, querem ser cientistas e tal, e os pais falam, mas cara, como é que você vai sobreviver como cientista? Meu pai falava uma coisa parecida e diz o seguinte, o Brasil precisa de engenheiros. E eu estou falando aqui, moçada, de um tempão atrás, né? Estou falando do final dos anos 70 e tal, que é quando eu estava estudando para ir para a universidade. E ele tanto me convenceu, ele falou, já que você gosta de ciência, faz engenharia química, porque aí mistura tudo, química, física, matemática. Aí eu fui. Então, Tiago, eu acho o seguinte, se eu tivesse seguido a carreira de engenheiro químico, eu muito provavelmente hoje estaria trabalhando em energias alternativas e aquecimento global. E modelagem de aquecimento global e a possibilidade de usar energia solar e energia eólica, energia do vento, para a gente se livrar de vez dos combustíveis fósseis, carvão, petróleo, gás natural, que está na hora, né, moçada? Está na hora da gente virar essa página e começar a reescrever a nossa história de como a gente usa a energia que a gente precisa como civilização para sobreviver, em vez de tirá-la de dentro da Terra, né? Porque é tudo escavado lá embaixo, né? O petróleo, o gás natural, o carvão. Em vez de fazer isso, a gente pega a energia que vem do céu, que vem do sol, que vem dos ventos, e com isso a gente vai reescrever a nossa relação com o planeta e a história da civilização também. Então, muito provavelmente, eu estaria trabalhando nessa área, que é uma área que eu tenho, obviamente, um interesse muito profundo. E como que eu estudava para o vestibular? Pois é, então deixa eu dizer o seguinte, na época, ensino médio, 3 anos, né? Primeiro ano, segundo ano e o terceiro ano. E depois do terceiro ano você fazia a prova. Na época, a prova no Rio de Janeiro se chamava vestibular unificado, 6 Gran Rio. Tá? Então a gente tinha que estudar todas as matérias e todo mundo fazia a mesma prova. Não interessava para que universidade você fosse, para a UFRJ, ou para para a PUC, ou para qualquer universidade que possa imaginar, a prova era a mesma. Você optava nas opções ali qual universidade você queria. Só que, para fazer engenharia química, por exemplo, você tinha 50 vagas, ou 100 vagas, eu não me lembro mais, medicina, 250 na UFRJ, pelo menos. Né? Então, era, como ainda é, muito duro. Né? Então, eu fui para uma escola no Rio de Janeiro, que se chamava Colégio Princesa Isabel, que era uma excelente escola, e que já no primeiro ano, né, no primeiro ano científico que se chamava, né, a gente já era separado em turmas A, B e C. A turma A era a turma dos CDFs, né, da moçada mais estudiosa e tal, e eu fui para essa turma, né, e ralei muito, porque a competição era enorme. Eu não era o melhor da turma, sem a menor dúvida disso. Tinham outros alunos melhores do que eu. Aí, eu percebendo isso, no segundo ano, eu estudava. Então, minha rotina era a seguinte, Thiago, eu ia, a escola era das 7 da manhã ao meio-dia, chegava em casa, meio-dia e meia, almoçava e tal. Aí, entre 1h30 e 2 horas, eu ouvia música clássica, deitado na cama, tipo, dando uma relaxada. Das 2 às 5, eu estudava, eu ralava, entendeu? Eu lia as notas de aula, fazia anotação em aula, detalhada, e a gente tinha o que a gente chamava de apostilas, que eram os resumos das matérias com problemas, então fazia os problemas todos e tal, estudava às vezes com aluno das 2 às 5, com amigos das 2 às 5, das 5 às 6 eu tocava violão e das 6 às 8 eu jogava vôlei, né? Porque eu era jogador de vôlei super sério também na minha adolescência, ainda era naquela época e tal, e aí voltava para casa e aí fazia outras coisas, lia, etc e tal. Então, a minha rotina era estudar todo dia, 3 horas por dia, né, depois da escola, mais ou menos das 2 às 5 e tal. Era assim, e com um método bastante detalhado. E o que rolou é que, aos poucos, por exemplo, a matemática, que nunca foi o meu forte, depois de realmente me dedicar ao estudo dela, na metade do segundo ano científico, eu tive um estalo, entendeu? E as coisas meio que entraram no trilho, vamos dizer assim, e a matemática começou a vir muito mais naturalmente, né? Mas estudei bastante, só que tocava violão, jogava vôlei, namorava, entendeu? Quer dizer, eu tinha toda uma vida social, muita festa no fim de semana, praia, obviamente, carioca, praia no Rio de Janeiro e tal. Então, eu tentava fazer um equilíbrio disso tudo, mas com uma seriedade como aluno bastante alta, ok? Vamos lá. Valeu, muito obrigado. Espera aí que eu vou botar meus óculos para poder ler isso. Scabachines Caminutes, muito obrigado. Olha, isso veio em euro, ok? Então, isso daí é uma coisa que está vindo da Europa, moçada. Professor, fale um pouco sobre a hipótese da consciência humana ser resultado da entropia do universo. Caramba! Eu diria que, vamos com calma, né? Quer dizer, a consciência humana, essencialmente, a ideia de ser consciente, né? É, se você tem uma visão mais materialista, né, do que como nós somos, quem nós somos, a gente fala da consciência humana como estando ligado, obviamente, ao funcionamento do cérebro, à nossa percepção da natureza através dos nossos sentidos, né, como a gente está vendo, percebendo o mundo, e nossa conexão entre o corpo e a mente. Né? Então, a consciência humana, talvez um dos maiores mistérios que existam, né, porque... Afinal de contas, tudo vem do nosso cérebro. Inclusive, como a gente olha para o universo, depende de como o nosso cérebro funciona. Né? A gente está olhando, a gente tem uma experiência da realidade em que a gente vive através do funcionamento do nosso cérebro. Né? Então, ninguém sabe exatamente de onde vem a consciência humana ainda. Né? Existem várias pessoas, trilhando um caminho mais materialista que dizem que o cérebro é um conjunto de neurônios e sinapses, né, que são as ligações entre os neurônios, e que, basicamente, você tem informação que é processada e que, de alguma forma, após uma complexidade muito grande, você tem uma noção de que você existe. Você tem uma consciência de existir, de que você é uma entidade autônoma, de que você é uma pessoa, de que você tem uma personalidade, de que amanhã você vai ser um pouquinho diferente, mas você mesmo assim vai ser ainda você. Existe uma pequena transformação, mas você tem uma coesão, né? Então, de alguma forma, existe uma memória de quem você é armazenada nesses neurônios. E você tem essa noção de subjetividade, né? De você, por exemplo, eu assisto um filme, você assiste um filme, o mesmo filme, ao mesmo tempo, né? E eu me emociono e você não se emociona. Ou você escuta uma música e você se emociona e eu não me emociono. Isso tem a ver com a nossa experiência de vida, com as nossas memórias, como a gente se relaciona com a emoção, né? Então tem toda uma história que tem a ver com o contexto em que você existe, o contexto cultural e tal, mas tem também a ver com os elementos químicos que estão, as substâncias químicas que estão viajando no teu cérebro, né? Os que chamamos neurotransmissores, dopamina, adrenalina, etc., etc., e, obviamente, o fluxo desses neurotransmissores é que geram, de alguma forma, a emoção, os hormônios, né, que geram a emoção diferente nas pessoas. Mas a gente não tem uma explicação da nossa percepção subjetiva de uma emoção dessa forma. E tem muita gente que argumenta o seguinte, mesmo que a gente tivesse, mesmo que eu falasse, ah, o amor é quando a dopamina chega com tantos mililitros nessa região do cérebro aqui, aí você se sente apaixonado. Mesmo que você conseguisse explicar o amor de uma forma bioquímica, a emoção do amor não seria explicada dessa forma, né? Então existem problemas filosóficos bastante complexos com relação ao que é a consciência humana, de uma forma materialista e de uma forma mais subjetiva de quem você é e de como você tem uma experiência de estar vivo, vamos dizer assim. Essa conexão com o universo já é uma coisa bem mais hipotética, né? Então, eu não sei se é exatamente isso a que você está se referindo, mas eu diria o seguinte, que existem pessoas que falam que o universo tem uma consciência. Essa ideia se chama panpsiquismo. Não que o universo tenha uma consciência, mas de que a consciência é uma entidade fundamental na natureza. Da mesma forma que você tem massa, né? Que tudo que você pega e tal tem massa, matéria tem massa, que os elétrons têm uma carga elétrica, então você tem a carga elétrica, você tem uma massa. Como você tem essas propriedades físicas que descrevem o comportamento da matéria, a consciência também é uma quantidade, uma entidade fundamental do universo. Então isso é extremamente, extremamente hipotético no momento, ok? Mas tem muita gente inteligente levando o panpsiquismo a sério justamente para tentar entender a conexão entre a nossa construção cerebral de neurônios e tal e a nossa percepção emocional das coisas, né? Mas o panpsiquismo, infelizmente, ele rapidamente pode decolar para uma outra coisa completamente diferente, que é o universo que é consciente, de que o universo tem um propósito, de que o universo nos criou, que nós somos, então, uma forma, uma expressão da existência do universo e que, portanto, o universo é como se fosse, cá entre nós, uma espécie de Deus, né? Ou Deus em si, né? Então, existia um filósofo judeu do século XVII chamado Baruch Spinoza, que, aliás, o Einstein era grande fã do Spinoza, que dizia uma coisa mais ou menos parecida, dizia o seguinte, que Deus não precisa estar lá longe, no céu e tal, que Deus está em tudo, que tudo está em Deus, né? Então, tudo que existe faz parte de Deus, que Deus está em tudo que existe. Então, portanto, você que é uma criatura, você também tem Deus em você, né? Da mesma forma que uma pedra também tem, que uma nuvem também tem, que um sapo também tem, só que são em proporções diferentes. Então, esse tipo de percepção, vamos dizer assim, religiosa da natureza, em que Deus está em tudo e tudo está em Deus, né? Que, portanto, tudo faz parte dessa manifestação de uma presença divina, não é o que o panpsiquismo está dizendo em geral, porque esse pessoal que defende a ideia do panpsiquismo não quer ser associado à religiosidade, entendeu? Mas fica muito difícil você fazer essa distinção entre o que é essa consciência, entendeu? Qual é a função dessa consciência e uma presença divina de alguma forma no universo. Tá? Mas, infelizmente, ou felizmente, não sei, depende da sua posição teológica aqui, não existe nenhuma relação conhecida entre a consciência humana ou qualquer tipo de consciência cósmica. Inclusive, esse conceito de consciência cósmica é muito, muito estranho, entendeu? E muito difícil da gente pensar neles de uma forma mais quantitativa. Como testar isso, né? Ok. Vamos lá, Bruno. Bruno em exploração, ótimo. Continuo sempre em exploração, Bruno. Olá, professor. Adoro muito o seu trabalho e o conteúdo que tem trazido para o canal. Obrigado. Que conselho da vida você daria para um jovem? Obrigado e um forte abraço de Portugal para si e para a sua equipe. Olha só, Bruno, eu vou dizer já já, mas olha, eu vou pegar um livro. Espera aí um segundo, moçada, uma surpresa para vocês. Calma aí um segundo. Espera aí, eu não vou desaparecer, eu prometo. Olha só, este livro, Carta para Meu Jovem Eu, acabou de ser publicado no Brasil, é um projeto em inglês, em que um monte de gente famosa, tipo Paul McCartney dos Beatles, o arcebispo Desmond Tutu, que também ganhou o prêmio Templeton, né, que eu ganhei em 2019, pessoas inspiradoras de áreas completamente diferentes, famosos artistas, escritores, políticos, etc., um monte de gente, eles pediram para... O projeto de livro é você escrever uma carta para você quando você tinha 16 anos. E na versão brasileira, eles pediram para 10 brasileiros participarem e eu tive a sorte de ter sido escolhido também e eu então escrevi uma carta para mim quando eu tinha 16 anos. Então você é uma coisa muito legal, porque você começa a refletir um pouco sobre a sua vida, como que a sua vida se desenrolou a partir da cabeça daquele cara de 16 anos, cheio de dúvidas, entendeu? Será que eu faço física? Será que eu faço filosofia? O que que eu faço da vida? Será que eu namoro a Joaninha? Será que eu compro uma bicicleta? Será que eu compro um violão novo? Será que eu viro músico? Né? Um monte de coisa. Será que eu leio esse livro? Se eu não leio... As perguntas que a gente tem do caminho da vida que a gente vai percorrer. Só que eu devo dizer para vocês que muito antes desse projeto... Então procurem, que é um livro muito bacana, tá? É publicado pela editora Belas Letras, ok? Acabou, literalmente acabou de sair, né? Então vocês podem ver a minha carta lá, ou de repente até um dia desse eu faço uma leitura ao vivo da minha carta para vocês. Mas eu não sei se vocês sabem disso, antes desse projeto de livro aqui, eu escrevi um outro livro chamado Cartas a um Jovem Cientista. O Tiago já falou, é como seu Cartas a um Jovem Cientista, exatamente. Então eu escrevi um livro inteiro falando exatamente sobre o que você está questionando. Como que eu pensava na época sobre... E a mesma ideia... Só que ali era eu falando com o Marcelo, de 17 anos, e eu escrevendo cartas, um monte delas, sobre escolhas profissionais, escolhas espirituais, né? Caminhos de vida, sobre o que é ensinar, sobre o que é aprender. Tudo isso nesse livro Cartas ao Jovem Cientista, que foi reeditado e publicado, sei lá, recentemente também. Mas... eu vou resumir, porque isso daí dá uma conversa para um dia inteiro, né? Que, aliás, também podia ser uma live, né? Um resumo do Cartas a um Jovem Cientista para vocês. Mas, rapidamente, quando eu tinha 19 anos, eu estava cursando o segundo... 19 para 20 anos, eu estava cursando o terceiro ano de física na PUC do Rio de Janeiro. E uma das minhas professoras era a Sara Barbosa, que era uma grande professora, que era ex-mulher de um dos maiores psicanalistas da época, pelo menos no Rio de Janeiro, talvez do Brasil, um cara muito famoso chamado Hélio Pellegrino, que infelizmente já faleceu. Então, o Hélio Pellegrino, você ser paciente do Hélio Pellegrino era uma coisa assim, era um luxo, entendeu? Era o máximo. Tá? Pô, vou conversar com o Freud brasileiro, uma coisa assim, né? Você paciente do Freud brasileiro. Então, eu pedi para a Sara convencer o Hélio de me dar uma entrevista, né? Porque na época, e é assim sempre, né? Você não pega e vai direto num psicólogo para fazer terapia e tal, e eu nunca tinha feito terapia, entendeu? E eu queria fazer terapia, porque eu estava lá confuso com uma porção de coisas, algumas delas eu conto nesse vídeo que eu vou na sexta-feira, né? Um pouco sobre a minha trajetória, então não percam com alguns detalhes e tal. Mas aí eu fui lá no consultório do Hélio Pellegrino, contei os dramas todos da minha vida, etc. Falei também do meu amor pela física, eu já estava cursando física e tal, do meu amor pela filosofia, pelo taoísmo e pelo budismo, que na época eu estudava bastante também. E aí o Hélio, de repente, me interrompeu e falou o seguinte, depois de uma hora de blá, 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 conversa e tal: Marcelo, eu acho que você não precisa fazer análise. Aí eu fiquei chocadíssimo, mas como? Tantas coisas difíceis que aconteceram na minha vida, como não? Ele falou. E essa é por isso que eu estou contando essa história, pelo que eu vou falar agora. Porque o Hélio falou o seguinte, que para mim, o caminho da pessoa é a procura. Procura. Olha só isso, pessoal. É você, através da sua busca, você se autocurar. Então, a sua procura é o caminho do conhecimento. É você explorar cada vez mais o desconhecido. É essa sua relação com o mistério da existência que você está vivenciando através dos seus estudos com a física, da sua relação com a espiritualidade, no caso ali era da China e da Índia, né, através do taoísmo e do budismo. Então, Marcelo, ele falou, você já está na sua procura, cara. Então você continua nesse caminho que vai dar certo. Aí eu saí de lá, o Hélio Pellegrino me dispensou direto, assim, entendeu? Fiquei meio decepcionado. Aí eu conversei com outro amigo meu, da minha idade, que fazia análise há um tempo, e falou, cara, o Hélio Pellegrino te deu alta na entrevista, você não está entendendo isso? Que a ideia é essa, é a procura. Então, o caminho é a cura, entendeu? O caminho te dá a motivação de crescer. Quando você encontra, isso não quer dizer que você saiba qual é o caminho, mas o buscar o caminho é fundamental. Você pode ir por um caminho um tempão, se perder e falar, cara, não é isso, entendeu? Eu fui meio confuso lá, fazendo engenharia química, esse não é o caminho. Mas aí eu voltei e comecei a física e falei, esse é o caminho. E nesse caminho, cara, você se transforma enquanto pessoa, porque a busca é a vontade de conhecer, de aprender, que essencialmente nos torna humanos, entendeu? Então o meu maior conselho para um jovem é, cara, nutre a tua curiosidade como se fosse a planta mais importante que existe no mundo. Para quem leu O Pequeno Príncipe aí, é aquela única rosa que tinha no planeta dele, entendeu? Que ele cuidava daquela rosa com um grande amor. A rosa era terrível, esquece a personalidade da rosa, mas o amor que o Pequeno Príncipe tinha pela rosa, entendeu? Aquela dedicação era tudo para ele. Então, esse é o caminho, cara. É o caminho de você acreditar que você pode. E a partir dessa fé em que você pode, você dá tudo que você tem e mais um pouco. Dá tudo que você tem e mais um pouco. Porque tudo que a gente tem é muito mais do que você imagina. E isso é uma coisa que eu aprendi, sinceramente, como atleta. Quando você está jogando vôlei lá, está na final do Campeonato Brasileiro, que, aliás, isso é verdade. Eu joguei na Seleção Carioca, o Bernardinho era o nosso levantador. A gente estava perdendo na final do Campeonato Brasileiro, Rio de Janeiro contra São Paulo. A gente estava perdendo de 2-0. E a gente virou o jogo para 3-2. Isso porque, para você fazer isso, cara, você tem que ter muita fé na sua capacidade. E você tem que ter muito, você tem que ir muito além daquilo que você acha que você pode fazer. Porque você pode muito mais do que você imagina. Mas você só pode descobrir isso sobre você quando você toma riscos, entendeu? Então, porque é através do risco que você se expõe ao novo. Então, você precisa se expor ao novo para crescer enquanto pessoa. Isso é uma coisa que eu aprendi muito cedo na minha vida, com os meus irmãos, com a minha vida, com a minha família, e eu nunca deixei de fazer isso, entendeu? E é por isso que eu não jogo mais vôlei, mas hoje em dia eu corro ultramaratonas e montanhas, meu joelho está meio mal agora, mas essa é o meu caminho em que você... Imagina isso, você fazer uma corrida de 100 quilômetros. Como? Como você faz uma coisa? Você fala, ah, correr 5 quilômetros na praia, 8 quilômetros e tal. Não, cara, 100 quilômetros em montanha. Entendeu? De dia, demora 14, 15, 16, dependendo da pessoa, 20 horas, dependendo da montanha, você consegue, mas para isso você tem que trabalhar muito duro, treinar muito e acreditar que você pode, entendeu? Então é um jogo que é um jogo de cabeça, né? Você tem que desenvolver a sua habilidade, mas você tem que desenvolver a sua perseverança também. Bom, então é por aí. Ai, ai. Beleza, vamos lá. Mais perguntas. Oi, professor. Fala, João Pedro. Eu gostaria de saber como você visualiza o futuro da divulgação científica no Brasil. Acredita que há muito o que explorar ainda? João Pedro, sim. Eu diria o seguinte, que eu meio que participo diretamente dessa história da divulgação científica, né? Porque, afinal de contas, eu lancei meu primeiro livro em 1997, né? A Dança do Universo. E já ouvi, havia, sim, divulgação científica antes, havia, mas muito pequena, muito limitada e tal. E ela meio que explodiu e tinha o Globo Ciência, e eu também fui âncora do Globo Ciência durante um grande tempo e tal, as séries do Fantástico, e as pessoas perceberam o apetite que o público tem pela divulgação científica, e esse negócio foi crescendo muito, foi crescendo muito, foi crescendo muito. As séries do Fantástico foram vistas por mais de 30 milhões de pessoas, né? O Drauzio tem um trabalho que ele faz, o Drauzio Varella tem também um trabalho que ele faz mais na área médica e tal. E uma diferença fundamental entre quando eu era garoto e hoje em dia é que hoje em dia vocês têm a Scientific American, a National Geographic, a Discovery, né, a Galileu, isso tudo em português, que é uma grande vantagem para quem não fala inglês. Né? Eu tive que ralar para aprender inglês, que aliás não foi uma má coisa no final da história, né, para poder ler essas coisas em inglês, porque na época não tinha em português. O que aconteceu? Isso aconteceu e o YouTube aconteceu. Entendeu? A internet aconteceu. E hoje em dia, no YouTube, você tem pessoas brasileiras fazendo, não só no YouTube, no Twitter, no Instagram, fazendo um trabalho de divulgação muito legal. Eu mencionei dois nomes, aliás, aqui no nosso canal, a gente tem o Papo Astral, né, em que a gente entrevista pessoas de várias coisas, áreas diferentes, né? E no Papo Astral, eu já entrevistei o Atila Yamarino, que é um biólogo, que tem mais de 1 milhão de seguidores no canal, de inscritos no canal dele, né? Ele está fazendo isso há bem mais tempo do que eu, mas a gente chega lá, moçada. Um dia a gente chega lá. Aliás, deem o like para a gente chegar lá, né? Afinal de contas, a gente precisa chegar lá, com certeza, né? Então, o Atila, o Pirula, que também é um cara que trabalha mais com uma área mais de antropologia, paleontologia e tal, mas também faz um trabalho excelente, né? Então, esses caras e o pessoal da área de ciência, de astronomia, também fazem um trabalho muito bacana, né? Então, existe hoje no Brasil, em português, conteúdo muito bom. Você precisa apenas discernir o que tem qualidade do monte de outros conteúdos que são besteira pura, entendeu? Então, é por isso que é importante você se guiar pela credibilidade da pessoa que está falando contigo, né? E que obra que essa pessoa produziu, né? E o que essa pessoa faz, né? Qual a credibilidade profissional dessa pessoa? Você ter título de doutor não quer dizer que você seja um sabe-tudo, que o teu trabalho tenha um nível altíssimo, entendeu? Não quer dizer isso, né? Então, tem muitos caras que têm o título de doutor que falam um monte de besteira, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que ficar muito ligado, né? Então, a melhor coisa é você se ligar com as pessoas que você está ouvindo e ver com quem que você está se relacionando nesse sentido, né? Porque eu considero, por exemplo, uma conversa dessas, né? Eu sei, tem 1000 pessoas aí ouvindo a gente agora, mas para mim é uma conversa meio que pessoal, entendeu? Eu estou falando para vocês sobre ciência, sobre o que vocês querem ouvir, e vocês estão falando comigo, mas eu não estou falando aqui de terra plana, entendeu? De coisas horrorosas e ridículas desse tipo, porque isso seria falar besteira. Então, é importante a gente ter isso. Então, o problema tem a vantagem da internet, que é você democratizar ou poder democratizar o conhecimento. A desvantagem é que nessa democratização do conhecimento você pode gerar conteúdos de altíssima qualidade e você pode gerar conteúdos terríveis, né? Então, tem que ficar ligado. Oi, Nerdão das Galáxias, ótimo, adorei. Professor doutor Marcelo, eu tenho 12 anos, olha que coisa linda, caramba, parabéns, Nerdão. E você me fez ser apaixonado por ciência. Olha só, hoje em dia eu estudo ciência e vim aqui dizer porque você é meu ídolo. Olha, cara, isso daí, você... Eu nem sei o que dizer, entendeu? Eu acho assim que isso daí me deixa emocionado, né? Eu sou pai de 5 filhos, né? E por enquanto nenhum deles virou físico. Os 3 mais velhos estão fazendo outras coisas e tal. Vamos ver os 2 menores. Eles ainda podem ir por esse caminho e tal, veremos. Mas eu fico muito feliz, cara, porque para mim é isso, né? Não, que você tem um cara de 12 anos, né? Eu também tenho pessoas de 70, 80 anos que estão nos ouvindo. Isso daí é absolutamente fantástico. Mostra o quê? Primeiro, que todo mundo quer saber um pouco, né, sobre essas coisas, né? Todo mundo quer saber sobre as galáxias, sobre as nossas origens, sobre a natureza do consciente humano, sobre como viver bem, né? Essa ideia da procura, da busca. Então, todos esses caminhos, todos esses questionamentos fazem parte da nossa humanidade, né? Do fato que nós não somos, eu só vou falar sobre buraco negro e física quântica. Não, eu não vou só falar sobre buraco negro e física quântica porque eu não sou um ser unidimensional, né? Eu sou um ser multidimensional que nem vocês, né? Então, obviamente, eu dediquei a minha carreira profissional e mais do que isso, a ciência e a filosofia e tal, mas não é só isso que eu faço, nem só é dessa forma que eu vivo apenas, né? Então é muito importante entender isso. Agora, obviamente, se vocês me perguntarem, né, fora as pessoas que eu amo, a coisa mais importante na minha vida é o meu trabalho. Isso não tem a menor dúvida disso. Né? E as minhas corridas nas montanhas. Vamos lá, Vitor. Boa tarde, professor. Como a ciência sabe que as leis da física não mudam com o passar do tempo? Ótima pergunta. Por que usamos essas leis para estimar o passado e o futuro? Mas se elas mudarem o tempo, não daria tudo errado? Vitor, muito boa pergunta. Eu vou te dizer exatamente por que a gente sabe que as leis da física e da química não mudaram, pelo menos nos últimos 13,5 bilhões de anos. Lembre-se que a idade do universo é de 3,8 bilhões de anos. Por que a gente sabe isso? Porque nós podemos observar objetos celestes muito distantes, objetos que estão a 13, olha só isso, gente, 13 bilhões de anos-luz de distância. Ou seja, quando a luz desses objetos saiu, o sistema solar deles, né, tipo, pensa numa estrela, né, que está mandando a luz e tal, o sistema solar ainda nem existia. A nossa galáxia, a Via Láctea, ainda não existia, que ela tem mais ou menos 10 bilhões de anos. Mas essa luz desses objetos está viajando esse tempo todo no espaço para chegar nos nossos telescópios, nos nossos espectroscópios, que são aparelhos que conseguem analisar as propriedades da luz. E o que é lindo nisso é o seguinte, é que todo elemento químico, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, manganês, ferro, urânio, etc., todo hidrogênio químico, todo elemento químico, quando ele é aquecido, ele brilha com uma certa luz, ele emite luz. E essa emissão de luz é como uma espécie de impressão digital do elemento químico. Então, se eu olho para o Sol, eu vou ver que o Sol tem muito sódio, que o Sol tem hidrogênio, que o Sol tem oxigênio, tem ferro, etc., tem cálcio, e devido à intensidade a gente, relativa das emissões desses elementos, a gente pode mais ou menos determinar, não mais ou menos, a gente pode determinar a composição química do Sol. Aí quando eu olho com um telescópio para uma outra estrela, e eu olho para a luz que vem daquela estrela, ela parece muito com a luz do Sol, com pequenas diferenças. Tem um pouquinho mais de ferro, tem um pouquinho menos, tem um pouquinho mais de cálcio, tem um pouquinho menos e tal. Então, com isso, você vai olhando para objetos cada vez mais distantes, pega a luz desses objetos longe, longe, longe da gente no universo, analisa elas e identifica os mesmos elementos químicos que existem aqui na Terra, carbono, cálcio, oxigênio, etc., que existem no Sol. Portanto, as leis da química e, portanto, as leis da física, porque a química, de uma certa forma, é uma parte da física dedicada à relação entre os elementos químicos entre si, né, como eles se combinam e tal, Obviamente os químicos não iam gostar nada disso, não é que dá para reduzir a química física, mas eventualmente quando você analisa um elemento químico, você vai dar nos elétrons, nos prótons, nos nêutrons, ou ainda mais abaixo, ainda nos quarks, etc. Então você está sempre falando da composição dos elementos químicos. A gente vê o quê? Que as leis da física que geraram esses elementos são as mesmas, e quando a gente olha para o universo primordial, o universo quando era jovenzito mesmo, a gente também detecta essa luz primordial quando o universo tinha 400 mil anos de vida, que não é nada comparado com 13, quase 14 bilhões de anos, 400 mil anos é menos de 1 milhão, e já ali a gente via a formação dos átomos e, portanto, confirmando as mesmas leis da física praticamente durante toda a existência do universo, ok? Então a gente sabe que as leis não mudam. Agora, será que elas poderiam ter mudado logo no iniciozinho do Big Bang? A gente não sabe. E tem gente que diz que sim. Eu não sei se já ouviram falar num filósofo brasileiro chamado Roberto Mangabeira Unger, que também foi, se eu não me engano, ministro do interior no Brasil. Então, Roberto Mangabeira Unger é um filósofo brasileiro, um professor na Universidade de Harvard, um professor de lei, né? E ele também é um filósofo, um pensador muito profundo. Ele escreveu um livro com um físico amigo meu chamado Lee Smolin, em que eles conjecturam exatamente isso, cara, que é possível que no iniciozinho da vida cósmica, no iniciozinho, as leis da física podem ter mudado no tempo. Só que certamente de lá então, tem esse momentozinho inicial, mas de lá então elas não mudaram. Isso a gente sabe porque a gente pode olhar para esses fósseis do universo muito antigo, universo ainda jovem, quer dizer, de muitos anos atrás, e verificar que a única forma da gente identificar esses objetos é porque eles seguem as mesmas leis da natureza que nós seguimos hoje. Ah, valeu, que bom, Rosalice. Beleza, terra, viva nosso planeta, que ótimo, fico feliz. Cristiana, ó, boa noite, muito bom estar mais. Pô, um prazer é todo meu, com certeza. Vamos lá. O meu time está dizendo que tem muita pergunta, então, olha só, tudo bem. Aí responde mais rápido, sim, mas é que eu gosto de prestar atenção, então, vamos lá, professor. Pois bem. O que você acha da ciência estudar com seriedade a mediunidade ao invés de apenas desdenhar? Já vi espíritos de Chico Xavier, dentre outros, tem relatos e livros que caberiam à averiguação? Bom, devo dizer o seguinte. Primeiro que a ciência já estudou médiuns e espíritas várias vezes, em vários lugares do mundo, né? E duas coisas tendem a acontecer quando isso ocorre. Primeiro, que são descobertos truques falsos, ou a mediunidade deixa de ocorrer quando tem instrumentos científicos por perto. Então, infelizmente, não existe nenhum estudo científico que verifique a possibilidade de médiuns se comunicarem com os espíritos de pessoas que já morreram. Né, que certamente vai contra toda a visão materialista da natureza, né, de que diz que se nós somos corpo e mente, né, obviamente, quando a gente morre, não sobra nada. Né, quer dizer, o que nós somos se desvai e volta para a natureza, volta para a Terra, poeira das estrelas, moçada. Né? Então, essa ideia da essência, de uma essência incorpórea, que é capaz de sobreviver e de manter uma certa coesão, né? Porque quando você fala com um espírito, né? Não é um espírito qualquer, não, é o espírito da minha mãe, ou seja, aquele espírito, então, é o espírito da sua mãe, no sentido de que alguma coisa, vamos dizer assim, o que era a sua mãe está concentrada naquela entidade não natural, né? Mas que de alguma forma pode se comunicar através dessa ponte, desse médium com a gente. Né? Então, infelizmente, não existe nada de concreto com relação a isso. Isso já foi estudado, sim. Aliás, tem uma série da Netflix que está passando agora, em que justamente sobre isso, vida após a morte, etc., né? Que está passando agora, que estuda isso, fala com os médiuns e com pessoas que tiveram aquela experiência de quase morte, né? De você estar à beira da morte e tal, mas voltar, né? Aquela coisa de você, aí você vê a luz, você vê uma opção de outras coisas e tal. Então, esse debate é complicado, é longo, e a maioria das pessoas que a gente chama de os grandes curandeiros espíritas foram desmascarados. Dá uma olhada na história deles que você vai ver isso. Tá? Então, o Zé Rigó, se não me engano era esse o nome, e outros foram todos desmascarados como charlatães. Né? Então, eu acho que eu tenho a seguinte posição com relação a isso. Eu não acredito que exista uma relação com espíritos sobrenaturais. Primeiro porque isso apresenta um problema muito complicado, que é o seguinte, se eles são sobrenaturais, como que eles se comunicam com alguém? Né? Que sobrenaturalidade é essa? Porque a comunicação é uma coisa que deve passar por informação, e a informação é uma coisa que é essencialmente natural, então eu não sei exatamente o que significa um espírito se comunicar com um médium de alguma forma, e esse médium então traduzir para a gente, mas, por outro lado, eu me posiciono como agnóstico e, portanto, eu mantenho a mente aberta, porque eu sei que nós sabemos muito pouco sobre o universo, sobre a natureza e sobre quem somos, ok? Então, não sou aquele cara que nega categoricamente, diz que é um absurdo, uma grande besteira, mas eu digo o seguinte, a potencialidade disso ser verdade é tão gigantesca que vale a pena prestar atenção, mas, por outro lado, não se deixe enganar pela vontade que você tem de acreditar nas coisas, né? Porque, às vezes, a nossa vontade de acreditar nas coisas é tão grande, que o véu cai na nossa cabeça, nos nossos olhos, e a gente começa a acreditar em coisas que a gente não deveria estar acreditando. O Carl Sagan escreveu um livro muito importante chamado O Mundo Assombrado por Demônios. E eu convido todo mundo, eu acho que foi publicado pela Companhia das Letras no Brasil, eu convido todo mundo a olhar, ler esse livro com muito cuidado. Tá? Então não é que a gente negue categoricamente, se bem que a maioria, muitos cientistas neguem, mas você tem que entender que a ciência é o melhor método que a gente tem para não cair no conto do vigário. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque obviamente eu, por exemplo, perdi a minha mãe quando eu tinha 6 anos, que é uma história que eu conto no vídeo de sexta-feira agora. Ok, pessoal? Então fiquem ligados aí, sexta-feira a gente tem o nosso vídeo sobre um pouco da trajetória da minha vida. Muito pouca gente no mundo que perdeu a mãe nessa idade não adoraria ter uma relação com a mãe. Eu adoraria poder ver, me comunicar de alguma forma com a minha mãe. Mas isso não significa que esse meu desejo profundo de poder ter uma relação com uma mãe que eu não conhecia vá fazer com que eu seja ludibriado por uma pessoa oportunista que quer se aproveitar dessa minha, vamos dizer assim, dessa minha abertura espiritual. Né? Então é por isso que a gente tem que pensar com muita calma e analisar com muito cuidado o que realmente está acontecendo. Uma outra coisa que eu digo, existia um mágico aqui nos Estados Unidos chamado Amazing Randy, R-A-N-D-Y, e o Amazing Randy usou um monte de truques mágicos que ele explicava para desmascarar um monte de charlatão. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. Ok? E isso dali, aliás, é um bom assunto para mais um vídeo também. Falar um pouco sobre essas coisas. Ok? Então é isso. Vamos lá. Obrigado, Cici. Olha lá. Professor, meu filho é graduado em biofísica. Ênfase escolhida por ele é bioinformática. Uau! Qual o campo de atuação de um profissional com essa formação hoje em dia? Cici, bioinformática é a crista da onda no momento, entendeu? Porque a ideia, essencialmente, é você relacionar... Lembra que eu acabei de falar informação? Né? Então, a bioinformática, a ideia de você relacionar, dependendo aí da área dele, né? De que você sabe que geneticamente nós estamos transmitindo informação, então você, o estudo da informação codificada no genoma é absolutamente essencial para a cura de doenças. Aliás, as vacinas que estão sendo aplicadas aqui nos Estados Unidos, da Moderna e da Pfizer, contra o Covid-19, são totalmente consequências da bioinformática, de você aplicar engenharia genética, porque elas usam o RNA, né, na vacina. Então, essencialmente, é um assunto extremamente importante. Eu não sei qual é o mercado de trabalho da bioinformática no Brasil, mas eu imagino que seja um mercado que esteja crescendo. Certamente, ele está crescendo, é bastante grande já nos Estados Unidos, na Europa, na China, no Japão, etc. Vamos lá, Thiago, vamos lá. Oi, qual a relação entre a força gravitacional, magnetismo dos planetas com a força dos pensamentos, segundo o Samkhya do hinduísmo? Quero dizer, à medida que mentalizamos algo, cristalizamos sutilmente para o físico. Ok, Thiago, então, essencialmente, essa aí é uma versão, talvez, hindu da astrologia, né? Porque a astrologia diz, não fala de magnetismo, então, mas fala da relação entre os planetas com a sua mente, com você, né? E beber uma água aqui porque, né, haja garganta. Bom, e o que acontece é que, mais uma vez, não existe nenhuma relação magnética entre nós e os planetas, né? Os planetas, nem todos, aliás, né? O planeta Terra tem campo magnético, mas Marte, se não me engano, não tem, entendeu? Então, nem todos os planetas têm magnetismo, e certamente nós não sentimos esse magnetismo, né? As abelhas talvez, mas nós não. Então, eu acho que não. O que a gente faz, né? O que pode ser feito é que a yoga, né? A ideia de você, yoga, meditação, são processos ancestrais, de milenares, da gente encontrar outros patamares, vamos dizer assim, da realidade, outros patamares da existência, né? Então, para mim, é muito mais interessante a gente explorar esse conhecimento milenar. E eu faço yoga e medito. Você explorar esses patamares que têm um conhecimento milenar, em vez de tecer relações que são meio, vamos dizer assim, fantasiosas entre nós e o universo dessa forma. Existem relações entre nós e o universo? Sim, claro, nós somos feitos de estrela, né? Mas não, talvez, através dessa percepção. Mas, talvez, na mitologia dessa prática, existam ensinamentos que sejam uma maneira qualitativa de descrever a nossa relação, a nossa curiosidade existencial com a natureza do mistério da existência, do conhecido, do desconhecido e, obviamente, do fato de nós termos uma relação profunda com o universo. Vamos lá, Fabrício. Como que a teoria das supercordas pressupõe um universo com muitas dimensões? Uma delas poderia ser do plano divino, do paraíso, céu. Ok, Fabrício, não. A teoria das supercordas é totalmente ancorada na física materialista, reducionista, de que tudo é feito de partículas e de matérias que interagem entre si através de forças, né? Então não tem nada a ver com esse tipo de dimensão, né? De uma dimensão, vamos dizer assim, mais metafísica ou sobrenatural, ou sei lá. Então as dimensões extra das teorias das supercordas são dimensões do espaço, feito, você tem a nossa, né? Três dimensões, mas são dimensões, seis dimensões extras, dependendo da teoria, ou sete, que basicamente são muito pequenininhas, né? São bolinhas, cada ponto do espaço teria, em princípio, essas dimensões, só que elas são tão pequenininhas que a gente não percebe elas, nem os nossos experimentos percebem elas ainda. E elas são totalmente físicas e racionais, e não tem nada a ver com uma coisa mais, vamos dizer assim, espiritualizada, ok? Uau. Vamos lá. Professor, como você queria ser bem compreendido? Vejo alguns comentários aqui no Facebook que as pessoas distorcem o que você diz com misticismo. Pois é, isso daí, Douglas, vem talvez da vontade que as pessoas têm de querer acreditar em coisas que vão além do conhecimento científico, que elas têm o direito de fazer isso. Né? Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado em traçar os limites, né? Delinear os limites. A gente tem que delinear os limites da ciência com o que a ciência não faz. Né? A ciência descreve o funcionamento do mundo natural da melhor maneira que a gente pode. Né? Não interessa se é biologia, se é física, se é química. O objetivo da ciência é esse, é criar uma narrativa do mundo natural, do funcionamento do mundo natural, usando uma metodologia que é laboratórios, observações, aquilo que a gente chama de método empírico. Ponto final. Né? Agora, as pessoas precisam, muitas pessoas, nem todas, mas muitas pessoas precisam de mais do que só isso. Elas precisam, vamos dizer assim, de uma relação mais espiritualizada com a vida, que a ciência puramente materialista não é capaz de prover. Né? Então, o fato das pessoas... Eu preciso disso. Eu preciso de uma dimensão mais espiritualizada da vida. Entendeu? Eu não sou só aquele cara racional, robozão, que está fazendo conta, entendeu? Então, eu estava até mostrando para o meu time, agora eu estou trabalhando aí num projeto, estou fazendo umas contas super, super complicadas, né? Então, esse é o meu lado cientista, é o meu lado em que eu estou tentando provar uma hipótese que eu tenho, que, aliás, relaciona a informação com energia e tal, mas eu não sou só isso. Eu vou para as montanhas, eu corro nas montanhas, eu ando nas montanhas porque eu quero ter uma presença física e espiritualizada na natureza, não só racional. Né? Então, esse é o meu caminho, essa é a minha forma de suprir essa minha vontade, esse meu desejo, essa parte de mim que não vem só da ciência. As pessoas podem fazer isso. O perigo, e é legal você ter feito essa pergunta, é que você mistura as coisas, entendeu? Você confunde os conceitos. Aí você começa a falar, ah, olha só, o Marcelo está falando de espiritualidade, então ele está falando que espírito existe, que a alma existe. Não, não estou falando isso. Ah, o Marcelo respeita a religião, então quer dizer que ele é religioso? Não, eu não estou falando isso. Ah, o Marcelo estuda a vida extraterrestre, então quer dizer que ele acredita em ET? Não, não estou falando isso. Então você tem que entender dentro do contexto do que está sendo feito e ler e prestar atenção com cuidado. Entendeu? Isso aqui é fundamental. Né? E, obviamente, quem tiver dúvida, pergunta. Por isso que a gente faz essas lives, né? Para vocês terem um espaço aberto, sem julgamento, entendeu? Sem repressão, sem nada disso, sem pretensão, sem arrogância, para fazerem as perguntas que vocês querem fazer. Eu, certamente, não vou julgar vocês e eu espero que ninguém aí no chat esteja julgando outras pessoas. Né? Eu acho que todo mundo tem direito de pensar da forma que quiser sobre o mundo, contanto que saiba separar conhecimento de desconhecimento, né? E aprender com isso. Vamos lá. Meu time está dizendo o seguinte, ok, devemos colocar perguntas em superchat? Sim, vamos lá. Daniel, valeu, cara, obrigado. Sim. Marcelo, um fóton, quando passa próximo a um campo gravitacional, ele tem a sua trajetória desviada. Porque se um fóton vai diametralmente em direção ao buraco negro, ele não é acelerado e passa da velocidade máxima da luz. Valeu, Daniel. Boa pergunta. Aliás, eu falo sobre isso no meu vídeo de sexta-feira passada, em que eu chamo Viagem a um Buraco Negro, em que basicamente a ideia é o que, que acontece com um foguete que cai num buraco negro. Né? Então, para justamente ilustrar essa tua pergunta, tá aí, ó, Viagem a um Buraco Negro, esse é o vídeo que a gente fez sexta-feira passada, vai lá dar uma olhada. Eu começo com um foguete que está bem longe do buraco negro, né? Que tem uma luz azul. Está piscando, plip, 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 a luz azul e tal. E quando esse foguete vai se aproximando do buraco negro, a gravidade do buraco negro vai distorcendo essa luz, vai fazendo o que a gente chama de desvio para o vermelho gravitacional, que faz com que a luz aumente o comprimento de onda dela. O que quer dizer isso? Aumente o comprimento de onda, diminui a frequência, significa que a luz vai passando do azul, seguindo as cores do arco-íris, vai do azul, depois vai para o verde, depois vai para o laranja, vai para o amarelo, vai para o vermelho. Eventualmente, a gravidade vai distorcer, ampliar. Pensa acordeon. Você está abrindo o acordeon. São, cada crista do acordeon é a crista da onda de luz ali. Chegando perto do buraco negro, esse acordeon vai ficando cada vez mais aberto, a luz vai passar do vermelho para o infravermelho, vai ficar invisível e, eventualmente, vai cair no buraco negro. Só que ela nunca é acelerada, ela sempre vai na mesma velocidade da luz. Porque a velocidade da luz, ela é sempre constante. Ela nunca é acelerada. A luz não é igual a uma bolinha de gude, entendeu? Que vai sendo acelerada quando cai, etc. A luz vai sempre na mesma velocidade. O efeito da gravitação na luz é distorcer o comprimento de onda da luz. Ok? Então, se você tiver, Daniel, a paciência e a curiosidade, que eu espero que você tenha, de ver os nossos vídeos, no Conexões Cósmicas eu falo sobre essa questão. No Física para Poetas eu falo sobre a luz em detalhes, sobre justamente esse problema de o que significa esse desvio para o vermelho. E na sexta passada agora, eu fiz um especial só sobre essa viagem ao buraco negro, em que eu falo sobre essa distorção do comprimento de onda da luz, mas nunca da velocidade da luz. Ok? Mas ótima pergunta, muito fácil confundir essas duas coisas. Vamos lá, Zahor. Professor, eu sou professor de ciências, que ótimo, me preocupa o obscurantismo que vivemos hoje. Concorda que a ciência não é substantivo, a ciência é verbo? Interessante, gostei. A ciência é verbo. É uma maneira de ser, é uma maneira de pensar sobre o mundo, né? E eu acho que absolutamente você tem que entender que a ciência não é algo que a gente discute no sentido de não é uma democracia, entendeu? Quando a gente fala que, olha só, é igual a MC2... energia é massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, isso não é uma coisa que a gente discute. Ah, vamos para o bar, ah, mas por que não é MC3? Por que não é MC2 dividido por 2? Né? Não dá, cara, porque a gente já obteve essa fórmula, a gente não só obteve a fórmula, a gente testou ela inúmeras vezes, em milhares de experimentos nos últimos 120 anos, e a fórmula está certa. Entendeu? Então, quando a gente fala da verdade científica, o que a gente quer dizer com verdade é justamente isso, entendeu? A gente é o teste que verifica algum conhecimento científico. Mas olha só, professor, eu acho ótimo você estar falando isso, porque realmente o obscurantismo está meio que correndo solto por aí, e é justamente por isso que vocês têm que se inscrever no meu canal, que vocês têm que seguir esse canal, ok? E outros canais de ciência de qualidade, ok? Porque só assim a gente constrói um conhecimento que é democrático e é para todo mundo. Então, inscrevam-se, deem um like. E olha só, sexta-feira a gente vai falar um pouco sobre essa trajetória de como foi ser um cientista no Brasil, terminar aqui nessa universidade americana que, como eu falei no início da nossa conversa, cobra $80 mil por ano para um aluno poder estudar aqui. Mas tem muita bolsa também, não é todo mundo que paga isso tudo. E na terça-feira que vem, para mostrar a diversificação de assuntos do canal, a gente tem um papo astral com nada mais, nada menos do que a Monja Cohen. A gente vai falar sobre budismo e espiritualidade, no caso dela, Zen budismo e espiritualidade, e essa nossa relação da humanidade com o universo. Ok? É isso, pessoal. Olha só. Espero que, se vocês tiverem curiosidade, o meu time está pedindo uma coisa aqui para vocês. Espera aí, o que, que é? Eu acho que a gente tinha que fazer o seguinte, ter mais do que uma pergunta ao Marcelo por mês. A gente tinha que ter duas perguntas ao Marcelo por mês, intercalando, talvez, com o Papo Astral. Ok? Ou talvez até três por mês. Eu quero que no chat aí vocês falem, sim, vamos ter mais lives, porque assim a gente tem bem mais tempo para conversar direto, ok? É isso, pessoal. Ó, sim, o Guilherme já falou aqui, sim, show. Então eu acho que, pela natureza do canal, eu acho que todo mundo está querendo, a gente tem 1.100 pessoas assistindo agora, né? Então eu acho que esse é o sucesso. Sim, maravilha, pessoal. Então a gente vai, eu prometo, eu já sabia disso, eu estava falando isso para o meu time. Pessoal, a gente tem que aumentar o número de lives. Pergunte ao Marcelo para a gente poder ter essa conversa aqui. Sinceramente, pessoal, eu adoro esses momentos, entendeu? Porque é sempre novo. Sim, algumas coisas voltam, mas não faz mal, porque eu sempre vou responder de jeito diferente. E, obviamente, uma chuva de pessoas querendo isso. E eu tenho o maior prazer, então, de fazer isso com vocês, ok? Então, está prometido. A gente vai aumentar o número de lives, de perguntas ao Marcelo. Venham, chamem os amigos, chamem os alunos, professores do Brasil, chamem todo mundo. Meu nerdão de 12 anos, cara, você é o máximo. Espero que você seja um dia meu colega cientista. E a gente se vê sexta-feira e que eu contar um pouquinho da história da minha vida e na terça, nessa conversa com a Monja Cohen, ok, pessoal? É isso. Muito obrigado pela presença de vocês todos. E até daqui a pouco.